Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Hoje temos recheio de assuntos políticos de toda a ordem, para diabéticos, para não diabéticos, para todo tipo de gosto. E me associo plenamente ao que falou Vinícius e a Marli. Nós que vivemos desde pequeno numa classe pobre, onde que o meu pai dava vinho pro doutor Fernando, para o doutor Fabrício, doutor João, do Hospital São José. Ele fabricava vinho lá no porão, dava vinho em garrafão, vinho do bom, aquele primeiro que tu tira do barril, para ele atender o pessoal de graça da Freolim, porque não tinha SUS à época. E não se tinha dinheiro público para investir como tem hoje, mesmo que seja pouco. Então a gente conviveu e convive ainda hoje com no meio das pessoas de pouca rentabilidade, de pouco poder aquisitivo. E a gente sente quando vem no escritório alguém pedir 10 pila para ajudar a contemplar no pagamento da energia, porque a RGE mandou o aviso de corte. Ou até para ajudar num exame, ou para ajudar numa eventualidade. Inclusive, hoje de manhã, uma senhora veio pedir para mim um pequeno rancho, que lá também me emocionou, na beira do asfalto, moro. Então, a gente convive com pessoas que têm renda baixa e sofrem. Então, eu pergunto para quem assiste televisão, principalmente esses canais que pegam em todo o país, que são poucos, mas essa grande Globo aí, que de vez em quando ela passa imagens dos hospitais, gente, é de se lamentar, e que passa governo, entra governo, e toda essa sistemática na área da saúde continua com Pedro, com Paulo, com todos os mesmos. Entra ministro e sai ministro, e a política na área da saúde é a mesma. Gente morrendo, gente hospitalizada no corredor, sendo atendido 3, 4 dias depois por um médico, antes por um enfermeiro, um atendente de enfermagem. Pessoas que precisam urgentemente estão lá acamadas por um câncer, quem sabe pedra na vesícula, gritando, atravessando o hospital. Os berros do paciente não são atendidos por falta de profissionais, por falta de estrutura. Isso tudo vai passando, nós passamos, vereadores, daqui a pouco nós não estamos mais aí, mas aqueles problemas parece que vão continuar lá e não podem continuar. O Brasil tem dinheiro, olha, nós temos uma produção agrícola, agronegócio, um dos melhores do mundo. Vendemos carne, ovino, suíno e aves para todo mundo, um dos maiores produtores do mundo, nós temos dinheiro. E onde é que estão colocando o dinheiro das loterias, gente? São milhões cada semana que o governo arrecada. E que agora, infelizmente, mesmo nem se falando do corte na área das verbas da saúde para a educação e para a saúde, nem falando nisso, mas assim é sistemático, é sistêmico essa mania de cortar verba para a saúde. Parece que eles adoram de ver as pessoas morrerem. Eles adoram de ver velório. O governo tem uma paixão em ver as pessoas sofrerem. Por que isso? Por que nós temos essa raça de multissangue que adora ver os outros sofrerem, que aplaude quando alguém cai na rua, quando anda de andador, parece que a gente diz, ó, coitado, não, não, amanhã tu vai ser aquele. E aí, tu vai gostar daquilo ali? Quantas coisas boas nós temos para aplaudir, para ir lá visitar. O albergue aqui que foi citado antes na Daltro Filho, onde pessoas desprovidas de qualquer mensalidade de salário mensal passam noite lá conversando com os que vêm no albergue ali na Dalto Filho, que vêm para o hospital, ficam aí esperando a saída de um ente da família. E nós fizemos o quê por essa gente? Vamos lá visitar, de vez em quando levamos um ranchinho lá para eles, porque é de graça, eles não cobram nada. E as pessoas vão ali sem pagar um tostão. Olha, a gente tem tanto por se fazer na área social, na área da saúde. E o que fazem? O deputado Klasman tem um albergue, está lá fechado por força de uma lei eleitoral, só pode abrir ano que vem porque é o ano eleitoral. Enquanto isso, ligamos para lá, não temos onde hospitar, colocar o pessoal que vai doente para lá e não tem dinheiro para pagar hotel. Assim outros políticos também. Né? As coisas boas, como são difíceis de andar. É um impedimento legal ali, um impedimento de entendimento mal visto ali, e outro virou as costas. Parece-me que tudo vai lento quando é para ajudar as pessoas para sobreviver, principalmente aqueles que necessitam de ajuda. Vejam só, aqui na Santa Inês tem um pontilhão onde que passa por baixo um tubo de canalização de água do Erval Novo. Uns mal encarados foram lá e arrancaram prancha. E derrubaram para dentro do leito do rio. E está lá a ponte, uma ameaça para quem passa no escuro, tomba. Vai lá para dentro, quebra uma perna, cai na água. Está lá ela assim. E eu estou pedindo à secretaria que observe isso com rapidez. Né? Passa muita gente ali, é do lado de cada das casas populares. E o seu Resle, com 89 anos, vem lá, seu ido, pelo amor de Deus, tem que arrumar aquilo ali, que nós não podemos mais ir para o outro lado. Né? As pessoas que não têm o que fazer foram lá e arrebentaram. Então tem tanta coisa, umas por iniciativa do governo, outras por nossas ineficiências e outras porque querem esses delinquentes serem assim. O que está havendo nesse mundo, nesse país, com tantas coisas? Eu uma das coisas que eu mais gostava de fazer na minha vida era jogar futebol, agora estou proibido de jogar bola. A segunda coisa, vereador Edivan, que eu mais gostava de fazer na minha vida, que aprendi em 77, era visitar doente em 4 hospitais que eu fazia isso, agora temos só um, também não posso fazer porque eu tenho que ir lá no dia de visita, e no dia da visita está a família lá, o que eu tenho que estar fazendo lá? É hora da família visitar o paciente. E a gente fazia isso desprovido de qualquer... Eu não fui vereador e visitava os doentes. E não posso fazer, isso machuca a gente. Eu tenho já um problema de saúde e isso parece que me fazia ter mais alegria em poder ir lá e conversar com o paciente, com o doente, às vezes lá de Iraí, às vezes lá de Sede Nova, nem era daqui de Três Passos. Também para mim não interessava de onde é que era. Eu queria conversar com alguém. E isso também não é mais possível fazer. Daí o Ido vai lá, estão recuperando o asfalto até a ponte. Nós estivemos em Porto Alegre, uma semana depois, de novo, estavam ali recuperando. Fui lá conversar com aqueles senhores que vinham saber que são do Dyer. Achei que era terceirização o tapa-buraco. Não, é funcionário do Dyer. Conversando com um homem lá, já aposentado, 60 e poucos anos, eu perguntei para ele... Por que isso é assim? Vocês todos 3 meses têm que vir aqui. Ele não me conhecia, não me identifiquei, só disse que vim ali ver o trabalho. Daí ele disse assim, olha, todos os governos têm um prazer de desestruturar uma estrutura que tem. O Dyer está se desmantelando, né, de forma assim diária. Eu tenho 64 anos, diz ele. E estou trabalhando lá dentro já aposentado. E não fazem concursos. E o governo, ele adora desestruturar o Dyer para terciarizar em outros lugares. Olha o que ele disse. Parece-me que a terciarização é a torneira de pagamento de dívidas de eleições eleitorais. Período eleitoral. Olha o que o funcionário disse. E disse certo. As empresas que são terceirizadas, época eleitoral, eles vão lá e dão a benécia para os candidatos. É assim. Né? Então, nós estamos numa situação, gente, onde que nós precisamos de união nacional, que esse governo que se elegeu comece a pensar um pouco mais em nome do povo brasileiro, e aí ele me escolhe um senhor lá da Marinha para ser ministro não sei de quê. E aí diz ele assim, o ministro esse já improvisadamente no cargo, nem estava, diz, nós temos que ver essa lei do meio ambiente. Não é possível que essas firmas vão ser prejudicadas porque tem muito gás carbônico. Meu Deus, onde está o degelo? O nosso solo está aquecido, passando dos limites toleráveis? O meio ambiente está queimando, não está lá nos Estados Unidos? Está tudo seco. E ainda o cara vem e me diz, esse futuro ministro, de que tem que mudar a lei do meio ambiente, que as firmas têm que sobreviver emitindo gás carbônico na superfície. Muito obrigado. Isso é uma loucura.